em nome da lei.
Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Na edição de hoje vamos falar das condições em que é possível ilegalizar um partido político. Vem tudo a propósito da recente exposição apresentada por Ana Gomes à Procuradora-Geral da República. A ex-candidata à Presidência da República quer que Lucília Gago desencadeie um processo de reapreciação da legalidade do Chega junto do Tribunal Constitucional. Ana Gomes começa por lembrar que se trata de um partido que foi legalizado com 2.500 assinaturas falsas, um alegado crime que o Ministério Público está a investigar há quase 2 anos, sem que sejam conhecidos resultados. A diplomata de carreira e ex-eurodeputada do PS lembra que, para decidir a legalização do Chega, os juízes do Tribunal Constitucional se limitaram a ler os estatutos do partido, que pouco ou nada têm que ver com as ideias que constam do programa político do Chega e com a proposta de revisão constitucional que o partido apresentou e que subverte a Constituição da República, como, por exemplo, com a ideia da castração física dos condenados por crimes sexuais ou a prisão perpétua. Há depois todo um rol de declarações públicas de teor racista e de incitamento à violência contra minorias, em especial ciganos e afrodescendentes. Isto, além de ter o Ministério Público que investigue a origem do dinheiro no financiamento do Chega e as ameaças feitas por militantes a jornalistas que têm feito investigações sobre o partido ou tentativas de limitação da liberdade de imprensa durante o período de campanha eleitoral para as presidenciais. Toda esta argumentação chegará para ilegalizar o Chega? Quais são as balizas previstas na lei e qual tem sido a interpretação feita pelos juízes do Tribunal Constitucional? Convidei para o debate duas pessoas que conhecem muito bem a lei e a jurisprudência do Tribunal Constitucional, estando, no entanto, ideologicamente muito distantes. São nossos convidados o constitucionalista Paulo Otero, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, e Miguel Prata Roque, que foi secretário de Estado do primeiro governo de António Costa, assessor do Tribunal Constitucional e é atualmente professor de Ciência Política, também na Faculdade de Direito de Lisboa. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite do Em Nome da Lei. Paulo Otero, comece por si. De toda a argumentação deduzida pela ex-candidata presidencial Ana Gomes, na exposição que fez à Procuradora-Geral da República, vê elementos suficientes para o Ministério Público vir a desencadear junto ao Tribunal Constitucional a ilegalização do Chega?
Bem, o tema da ilegalização de um partido político penso que suscita três ordens de questões. Uma questão, primeira, de natureza, podemos dizer, filosófica ou constitucional. É admissível, será admissível que uma Constituição democrática possa preventivamente excluir partidos políticos de intervenção por razões de natureza ideológica? Primeira questão. Segunda questão, de natureza estritamente jurídica. Estão ou não preenchidos os requisitos que, nos termos da Lei 64/78, prevê para a ilegalização de um partido político? Terceira questão. É politicamente conveniente para o sistema vigente a ilegalização de um partido político? Uhum. Penso que estas são as três questões. Concretamente, quanto à questão que me coloca, obviamente que é sempre possível o Ministério Público, com base nos argumentos que foram apresentados, desencadear um processo de declaração de ilegalidade, se quiser, ou de extinção do partido político. Resta saber se será procedente esse processo. Uhum. Tenho sérias dúvidas.
Uhum. E tem sérias dúvidas porque, atendendo àquilo que têm sido as posições do Tribunal Constitucional ou atendendo também aos argumentos que estão em causa neste caso do Chega?
Pelas duas razões. Pela primeira, pela linha muito prudente, eu diria prudentíssima, que o Tribunal Constitucional tem tido nesta matéria, porque vê a sensibilidade do problema constitucional, que um sistema não democrático proíba partidos preventivamente por razões de natureza ideológica, eu diria que é lógico. Agora, que um sistema democrático o faça é, de algum modo, uma contradição com a própria ideia de democracia que se quer pluralista. Por outro lado, penso que não estão verificadas as condições legais aplicáveis à situação do Chega, em concreto.
Então, mas vamos explicar, já vamos depois mais para o fim, para essas questões jurídico-filosóficas, que são, eu acho, também da maior importância, mas pedia-lhe agora uma análise estritamente legal ao que está aqui em causa. O fundamento válido com vista à ilegalização é o cariz alegadamente racista do Chega, porque a Constituição proíbe efetivamente, no seu artigo 46, número 4, a existência de organizações racistas.
É verdade, mas o caminho a seguir deverá ser a verificação ou não do tipo penal do artigo 240 do Código Penal, naturalmente articulado com a existência ou não de uma associação criminosa que visa a prática desse crime. Isto é previsto no 299 do Código
Ó
Penal.
Paulo Otero, mas porquê a via penal e não a via constitucional?
Calma, eu diria que primeiro a via penal, porque não há um juízo preventivo. Mas há um juízo que já não se baseará na presunção de inocência relativamente aos dirigentes ou relativamente à própria organização em si.
Portanto, do seu ponto de vista, haveria que avançar com esse objetivo final da ilegalização do Chega, com
Primeiro,
queixas-crime contra estes dirigentes que fazem afirmações de teor racista.
exatamente.
Portanto, entendo que é esse o caminho e depois de eventuais condenações aí desencadear a questão constitucional?
E sim, porquê? Porque no fundo penso que é a interpretação conforme à Constituição que se deve fazer da lei, há pouco referida, da lei 64-78.
E do seu ponto de vista, daquilo que é conhecido, do que são as declarações, nomeadamente do líder do Chega, André Ventura, declarações contra a comunidade cigana e contra outras minorias, nomeadamente também contra os afrodescendentes, parece-lhe que estará aqui, de facto, em causa um discurso racista?
Bem, vamos lá ver. Eu diria que há que diferenciar aí várias situações. A primeira são as afirmações que, enquanto deputado, faça, que estão ao abrigo da ideia da imunidade parlamentar e sobre as quais ele não pode ser responsabilizado. Primeiro ponto. Segundo, as observações, as declarações que faça ou que tenha feito enquanto candidato presidencial. Devemos aí ter a máxima latitude na admissibilidade da liberdade de expressão. Terceiro, as afirmações que faça fora destes dois anteriores contextos. E aí, naturalmente, resta saber se estão ou não previstas todas as situações tipificadas na lei penal. Tão só.
Miguel Prata Roque, quando o líder de um partido defende que os imigrantes vão para a sua terra e que os ciganos vivem à custa do Estado, não está aqui incita uma ideologia de raça suscetível efetivamente de criar um sentimento coletivo contra estas minorias?
Bom, eu gostava de fazer primeiro um ponto de ordem à mesa, porque nós estamos aqui essencialmente a discutir a questão da proibição dos partidos políticos, mas eventualmente o ouvinte lá em casa ficará com dúvidas sobre se é lícito ou não expressar opiniões racistas, fascistas, nazis, esdrúxulas, absurdas, machistas, e não há uma única norma na Constituição que o impeça. A Constituição, há que traçar aqui uma grande distinção entre a liberdade de expressão, que está consagrada no artigo 37 da Constituição, e, por outro lado, a proibição de existência de organizações que, no fundo, visam prosseguir determinada ideologia. A Constituição só proíbe esta segunda vertente. Vamos lá ver, a Constituição abraça o projeto pluralista. Quando às vezes há umas certas acusações de que a nossa Constituição é uma perigosa Constituição bolchevique de extrema-esquerda, ela continua a garantir que alguém que é racista, que alguém que é machista, que alguém que é nazi possa livremente expressar essas opiniões, a não ser, como bem disse o meu colega Paulo Otero, a não ser que isso implique o cometimento de um crime, designadamente um crime de ódio. Mas o crime de ódio tem uma condição objetiva de punibilidade, que é eu tenho que ter instigado a prática de atos de ofensa contra a vida ou de ofensa contra a integridade física. Não basta a mim, por exemplo, num comício, defender ideais racistas. Mas agora chegamos aqui à outra questão, que é saber, então, mas porquê é que a Constituição deixa que um racista, que um fascista, que um nazi, que um machista, que alguém que defenda opiniões absurdas possa expressá-las e não permite que uma associação ou um partido seja criado. Bom, porque obviamente os partidos têm um fim, um propósito, e esse fim é a conquista do poder. A conquista do poder pressupõe a capacidade de aprovar leis, pressupõe a capacidade até de alterar a Constituição e de adotar medidas governativas que implementem essas leis. E, portanto, o que a Constituição não permite é que alguém que é totalitário, que alguém que quer instaurar a ditadura, que alguém que seja machista, que alguém que seja racista, possa precisamente aceder ao poder para depois fazer seu esse propósito. É no fundo aquela discussão, é a discussão sobre se deve haver tolerância para com os intolerantes. Porque se um intolerante chega ao poder, ele retira a liberdade daqueles que são tolerantes, porque precisamente o seu projeto é um projeto totalitário.
Miguel Prata Roque, mas então como é que a democracia se defende os que a querem destruir? Nós estamos perante partidos, forças políticas que hoje utilizam as redes sociais, continuam a ser uma terra de ninguém e
Sim.
onde difundem livremente falsas notícias e discurso de ódio. Vamos continuar a permitir que isso aconteça e cruzar os braços?
Acho que não, e acho que o Tribunal Constitucional de facto tem cruzado excessivamente os braços. Eu agora vou fazer algo que muitas das vezes os políticos e os comentadores fazem, que é eu até tenho escrito sobre o assunto. Mas eu, ao contrário de ter escrito um artigo de opinião, escrevi mesmo já algumas obras científicas, artigos científicos sobre o tema e tenho defendido que o Tribunal Constitucional, em matéria dos partidos, deve obedecer ao princípio da intervenção mínima. O que é que eu quero dizer com isto? O Tribunal Constitucional não se deve imiscuir dentro das lutas internas dos partidos políticos. Este é o meu primeiro ponto. Portanto, a partir disto, poderia dizer-nos assim: ah, então o Tribunal não deve aplicar o artigo 46, número 4 da Constituição, que proíbe a existência de associações, e os partidos são associações, que tenham natureza fascista, racista ou sejam organizações militarizadas ou paramilitares. Devo, aliás, notar que a referência ao racismo foi inserida através da revisão constitucional de 1997 e foi precisamente mediante um acordo de revisão constitucional entre o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa e o PS do engenheiro António Guterres, sendo que António Costa era na altura secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, participou diretamente neste processo de revisão constitucional. Porquê é que se inseriu isso? Porque no final dos anos 80 e no início dos anos 90 do século passado, surgiram vários movimentos nazis, de skinheads, que aliás praticaram vários crimes, aliás assassinando pelo menos dois cidadãos, Alcino Monteiro e um outro dirigente do PSR, tenho ideia que é José Falcão.
Portanto,
E
sempre as
portanto, nessa
alterações muito
sequência.
marcadas pelas circunstâncias que se vivem num
Sim,
determinado momento
e
da
também porque o
história.
Tribunal Constitucional, precisamente, fechou os olhos pela primeira vez a esta questão, quando em 1994, apreciando o movimento da Ação Nacional, o antigo MAN, o MAN não era um partido político, era uma associação de elementos nacionalistas de extrema-direita que elogiavam Adolf Hitler e o nazismo. O Tribunal Constitucional, na altura, não declarou a extinção dessa associação, adotando um argumento que eu ouço muito hoje em dia relativamente também ao Partido Chega, que
Então.
é pior dar-lhes palco, é pior fazê-los mártires, é pior fazer deles vítimas. A lógica interna do Tribunal Constitucional, e este processo foi um processo muito curioso, porque o Tribunal Constitucional, em regra, não aceita a produção de prova, mas neste caso ouviu testemunhas e houve sessões de julgamento no próprio Tribunal Constitucional, conduzidas em que o Ministério Público acusa, neste caso, aquele movimento. E preconiza no final a extinção do movimento. O Tribunal Constitucional entendeu que, como tinha havido uma autodissolução desse movimento da Ação Nacional, não fazia sentido declarar a sua extinção. E, portanto, naquela altura, o que disse o Tribunal Constitucional foi assim: mais vale não lhes darmos muita importância. Mais vale não fazermos deles mártires para que eles não se possam vitimizar no espaço público. O que é certo é que nos últimos anos, principalmente por força de muitas migrações que vêm do norte da África, provocadas curiosamente pela circunstância do Ocidente ter intervindo contra o Daesh nesses mesmos territórios, o que fez com que um clima de guerra afastasse essas pessoas e as obrigasse a migrar para o território europeu, tem recrudescido também esse movimento, não só um movimento de racista, mas um movimento nacionalista e um movimento de vedação de fronteiras. E, portanto, o Tribunal Constitucional está agora a colocar também com questões similares. Se calhar deixava espaço para mais
Não,
diálogo, mas
mas
daqui a
eu
pouco
agora ia
já completo.
exatamente perguntar ao Paulo Otero se as novas circunstâncias que estamos a viver exigem um outro posicionamento do Tribunal Constitucional, ou não?
Vamos lá ver. O professor Miguel Prata Roques esclareceu aqui um ponto muito importante, que é a diferença entre perfilhar determinado tipo de ideias e a Constituição consagra a liberdade de expressão de toda e qualquer ideia, por mais estranha, por mais obtusa que ela seja. E, diferentemente, as situações de criar uma organização ou uma associação com o propósito de proceder à difusão dessas mesmas ideias ou com o propósito específico de conquistar e exercer o poder. Esta distinção é nuclear. Também é nuclear, para todos os nossos ouvintes, ter presente o seguinte. Não é por o facto de um partido político ou uma organização ter um conteúdo ideológico contrário à Constituição que deve, por isso, ser ilegalizado ou ilegalizada a associação. Porquê? Obviamente que podem existir partidos monárquicos,
Pois.
apesar da Constituição ser republicana.
Exatamente, eu ia lembrar o caso do PPM, não é? Que é um
Exatamente.
objetivo contrário à Constituição, que logo no seu artigo 1º diz que Portugal
Claro.
é uma república soberana.
Exatamente, ou se quisermos, um partido que defenda uma estrutura federalista, quer para a União Europeia, quer para Portugal, põe em causa o princípio da soberania, um princípio unitário do Estado. Um partido que defenda uma economia de direção central, quando a Constituição aponta para uma economia social de mercado. Ou até que um partido defenda a ditadura do proletariado, com a supressão, por exemplo, do pluralismo. Nem por isso deve ser um partido por isso ilegalizado. Há que ter presente isto. Não é pelo facto de um partido político defender ideias contrárias a uma Constituição que deve ou pode ser ilegalizado. Segundo aspecto que também é importante, a meu ver, sublinhar. Uma democracia verdadeira tem espaço para todos os partidos de qualquer pressuposto, de qualquer base ideológica. Não há democracia sem que exista um partido comunista ou sem que exista partidos de extrema esquerda. Mas também não há democracia sem a possibilidade de existirem partidos de direita ou de extrema-direita. Temos que ser claros relativamente a isto. É por isso que, a meu ver, só através de tentativas de subversão da Constituição, tentativas essas de subversão sancionadas pelo direito penal político, aí sim é admissível, perante uma situação de condenação com trânsito em julgado, o Tribunal Constitucional pronunciar-se no sentido da extinção dessa organização ou desse partido.
Do seu ponto de vista, só poderia ser possível avançar para a ilegalização do Chega ou de qualquer outro partido se
Sim.
os seus dirigentes praticassem de facto aquilo que se considera um
Crimes.
crime.
Crime. Numa democracia não é possível uma intervenção preventiva para defender a democracia. Temos que ser tolerantes. A democracia tem como característica básica o princípio da tolerância, mesmo para os intolerantes, mas isso não significa que a democracia tenha que ficar de braços cruzados. O direito penal é aqui, de algum modo, através do poder judicial, o braço que sanciona toda e qualquer prática atentatória, subversiva do Estado de Direito, da Constituição vigente e das suas instituições.
Então, considera que os juízes do Tribunal Constitucional, que ao longo do tempo têm analisado estas questões e que uma única vez ilegalizaram um partido político, as FUP 25 de Abril, têm procedido de forma correta?
A meu ver, sim. Aliás, o caso das Forças Populares 25 de Abril é o exemplo típico de como os seus dirigentes foram sancionados em termos penais, responsabilizados penalmente, e por isso, naturalmente, houve depois a intervenção sobre a estrutura organizativa.
E na análise que faz o Tribunal Constitucional, quando decide sobre a legalização de um partido político, é normal que avalie apenas os estatutos deste partido? É uma das críticas que Ana Gomes faz na exposição à Procuradora-Geral da República, é que diz que o Tribunal Constitucional se limitou a avaliar os estatutos do partido. Isto é o procedimento habitual, pergunto-lhes, e não é curto para uma entidade que fiscaliza o cumprimento da Constituição? Porque podemos, na prática, ter um partido fascista, mas desde que não tenha os estatutos, que não defenda ideias fascistas, não acontece nada.
Bem, vamos lá ver. Uma coisa é a análise para efeito de registro, e essa só pode ser feita com base nos respectivos estatutos. Outra coisa é a análise para efeitos de declaração de ilegalidade, de situações de que conduzam à extinção do respectivo partido. E é isso. E nesse sentido, a lei é clara, não se pode ficar pela mera análise formal dos estatutos. Há que ver se as manifestações, se as declarações, se a própria atuação, se a conduta é uma conduta que apela, que tem uma prática nesse sentido, no sentido da ofensa aos valores que estão salvaguardados pela Constituição e pela lei, neste caso.
Miguel Prata Roque, qual é a avaliação que faz sobre a forma como o Tribunal Constitucional tem lidado com estas questões? O Miguel Prata Roque foi assessor do Tribunal Constitucional e, portanto, também acompanhou de muito perto, num determinado período, as decisões do Tribunal Constitucional.
Em primeiro lugar, quer dizer, a minha experiência de 7 anos e 7 meses como assessor de gabinete de juízes do Tribunal Constitucional nunca abrangeu um processo de legalização de partido político. Tenho apenas a experiência, porque o Tribunal Constitucional também tem competência relativamente, por exemplo, à impugnação de deliberações internas dos partidos. E, portanto, nesse contexto, o Tribunal Constitucional teve sempre uma posição, de grande abstenção. E desse ponto de vista, não posso deixar de concordar com essa posição, porque não cabe ao Tribunal Constitucional, obviamente, judicializar a vida política e intervir no seio de refregas, no seio de contendas de militantes de partidos políticos, a não ser, bem entendido, para repor a legalidade, para repor o cumprimento da Constituição, dos deveres de democraticidade interna. Eu aqui gostava, de qualquer das formas, ainda regressar atrás, só para fazer este ponto. É importante também nós termos noção do direito comparado para percebermos as opções que o legislador constituinte português tinha. Porque acabámos de dizer há pouco que o 46, número 4 da Constituição só proíbe partidos fascistas, racistas ou militarizados ou paramilitares. Mas há outras constituições, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1946 ou a atual Constituição alemã, desde a divisão das duas Alemanhas no fim da Segunda Guerra Mundial, que a Constituição da República Federal Alemã continha e ainda contém hoje no seu artigo 21, número 2, a proibição de existência de partidos que coloquem em causa a sua ordem constitucional. Ou seja, este conceito é muito mais amplo do que aquele que consta da Constituição Portuguesa. Porque qualquer partido, portanto, que defendesse um regime completamente antagónico, completamente inaceitável à luz da Constituição, estaria proscrito. Por exemplo, um partido comunista.
Oh, sim.
Na RFA, o Tribunal Constitucional Alemão, em 17 de agosto de 1958, declarou a extinção do Partido Comunista Alemão, precisamente porque a ideologia marxista pressupõe uma ditadura, ainda que transitória, do proletariado, para que haja precisamente essa apropriação coletiva dos meios de produção. E, portanto, nesse sentido, obviamente que hoje em dia ninguém acredita que o Sr. Jerónimo de Sousa pegue numa Kalashnikov e queira confiscar bens privados ou coletivizar os meios de produção. E, portanto, o Partido Português, Comunista Português, aliás, é um exemplo de respeito pelos valores democráticos, participa no diálogo parlamentar, participa no diálogo governamental e, portanto, obviamente que não há nenhum risco, neste caso, de acusarem o Partido Comunista Português de violação desses princípios democráticos. Obviamente que estávamos a falar de um clima de Guerra Fria e de uma divisão entre duas Alemanhas. Mas em tese, um partido que coloca em causa a ordem constitucional noutras constituições poderia ser declarado extinto. Agora, de facto, perguntou-me se qual é a minha visão acerca da jurisprudência. O Tribunal Constitucional tem apenas dois acórdãos. O professor Paulo Otero acabou de se referir ao acórdão das FUB, 25 de Abril, já de 2000, e tem o outro acórdão do MAN, em 1994. O que me parece, nos últimos anos, o Tribunal Constitucional tem-se, de facto, demitido de uma mais intensa fiscalização acerca do cumprimento destas regras de funcionamento de partidos, em matéria precisamente, principalmente relativa ao racismo. Porque repare bem, a questão do fascismo, se nós consultarmos a Declaração de Princípios, o programa político, do partido Chega, dificilmente, pela leitura do mesmo, chegamos a uma conclusão desse tipo. Aliás, devo dizer que, mesmo a propósito do racismo, eu tenho aqui à frente no meu computador a Declaração de Princípios do Partido Chega e o artigo 6º dessa Declaração de Princípios diz: o Chega declara como seus princípios e valores fundamentais a rejeição de todas as formas de racismo, xenofobia e de qualquer forma de discriminação, seja ela positiva ou negativa, contrária aos valores fundamentais da nossa cultura, da nossa história e da tradição. Portanto, à partida, parece que este partido rejeita formalmente, quando entrega a sua documentação ao Tribunal Constitucional, e nessa perspectiva, concordo a 100% com aquilo que o professor Paulo Otero acabou de transmitir. Na fase de controlo inicial, de controlo preventivo, quando alguém pede a inscrição a registro de um partido político, claro que o Tribunal Constitucional só pode verificar o cumprimento dos requisitos formais, saber se há 7.500 assinaturas válidas, saber se há um estatuto e se esse estatuto e programa político correspondem, respeitam ou não respeitam as traves mestras do sistema constitucional. Mas depois, quando esse partido entra em função, há que verificar, efetivamente, se da sua ação política, se da sua atividade efetiva, resultam riscos de violação de qualquer uma destas condições que a Constituição impõe a qualquer associação e também aos partidos políticos.
Mas deixe-me
Se me
só, já
permite,
vamos,
só.
já
Sim,
vamos,
sim.
deixe-me só questioná-lo por causa dos formalismos iniciais. No caso do
Sim.
Chega, parece que havia 2.500 assinaturas falsas. Isto não devia ter sido detectado pelo
E foi,
Tribunal Constitucional.
tanto quanto sei foi, tanto quanto sei o relator verificou de facto a incongruência de várias assinaturas e notificou, e a meu ver bem, os subscritores desse pedido para que corrigissem essa situação das assinaturas. É um princípio de aproveitamento dos atos que me parece razoável. O Tribunal Constitucional deu uma oportunidade a esse partido que voltasse a recolher assinaturas para sanar esse vício.
E, portanto,
E,
isso terá
portanto, o
sido
partido.
sanado, e uma vez sanado, o Tribunal Constitucional entende que.
Tanto quanto sei, o Procurador-Geral Adjunto no Tribunal Constitucional terá, obviamente, notificado a Procuradora-Geral da República no sentido de se investigar, então, a razão dessa suspeita de crime de falsificação de documento.
Mas agora, analisadas as declarações que, entretanto, têm vindo a ser proferidas por dirigentes deste partido, a posição do Tribunal Constitucional terá de ser diferente do seu ponto de vista, o Miguel, que, no entanto, defende que o Tribunal Constitucional deve ter uma intervenção mínima nesta
Sim,
matéria.
vamos lá ver. Eu tenho que fazer aqui, tenho que mesmo fazer uma declaração de intenções. Eu não pretendo, e até porque já exerci funções no Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional, estar desta forma a pressionar, de algum modo, os atuais titulares dessa função, no sentido de decidirem num ou noutro sentido. E, portanto, eu não me pronunciarei sobre se há ou não fundamento para a ilegalização. O que eu acho é que o Tribunal Constitucional não se pode cingir a analisar se o programa político é ou não compatível com a Constituição, se os estatutos são ou não compatíveis com a Constituição. Porque senão nós estávamos aqui numa situação de ludibriar o próprio direito, ludibriar o sistema de controle jurisdicional. Obviamente que quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E, de facto, neste caso, este partido em concreto, por diversas vezes, tem vestido essa pele de lobo. Eu vi um candidato presidencial num debate eleitoral, quando perguntado sobre se se deviam cortar as mãos a quem tinha roubado, esse candidato, sorrindo, disse: alguns até mereciam. Obviamente, dir-me-á, isto está no plano da discussão política, manifestamente é uma afirmação que revela uma contradição com o princípio da dignidade da pessoa humana, com anos de história, de cultura judaico-cristã. É uma declaração própria do Antigo Testamento e não de um evangelho de amor que devia ser seguido por alguém que se reclama de crença religiosa. Mas, desse ponto de vista, só se houvesse uma proibição de partido que contraria a ordem constitucional é que isso seria fundamento. Mas já em relação ao racismo, se me permite,
Sim.
eu acho que o único, vamos ser claros, o partido não é um partido militar nem militarizado, apesar do seu líder se fazer acompanhar por seguranças privadas para todo o lado em que se desloca. O partido não é um partido fascista, porque a proibição de fascismo da Constituição Portuguesa pressupõe determinados critérios históricos de similitude com o regime que foi instituído em Portugal entre 1927 e 1974. E, portanto, tenho muita dificuldade em qualificar esse partido como um partido fascista. É um partido populista, é um partido de extrema-direita, tenho muita dificuldade do ponto de vista do conceito técnico-jurídico de fascismo de enquadrar este partido nesse mesmo conceito.
Mas é racista ou
Agora,
não? É a questão que está aqui em
então
discussão.
é isso mesmo que eu, a discussão que o Tribunal Constitucional vai ter, a meu ver, vai ter que fazer é essa. Porque eu li há pouco o artigo 6º da Declaração de Princípios do Chega, que diz que rejeitam todas as formas de racismo. Mas depois, o número 7 dessa mesma Declaração de Princípios diz o seguinte: qualquer política migratória terá de partir da constatação do fracasso do multiculturalismo, pelo que terá de ter por base sempre a integração dos recém-chegados na população portuguesa. Depois diz-se no artigo 8º dessa mesma Declaração de Princípios: tendo em conta o ponto anterior, consideramos como indispensável a clara opção por populações com raízes em culturas semelhantes à nossa. Obviamente que isto pressupõe uma segregação. Assim como enviar deputadas da Assembleia da República nascidas em território português à data do respectivo nascimento para a sua terra, ou defender o confinamento obrigatório de determinadas etnias, designadamente da etnia
Exatamente.
cigana, obviamente que todas essas declarações são declarações racistas. Resta agora saber se o Tribunal Constitucional se basta com o exercício da liberdade de expressão e diz assim: ai não, em campanha eleitoral pode-se dizer o que se passar pela cabeça para ganhar uns votos. Mas se quer que lhe diga, se a minha tia tivesse bigode, era o meu tio. E, portanto, este partido não pode estar permanentemente a fazer declarações bombásticas para o clickbait e para aparecer na crista da onda dos média e depois não assumir a responsabilidade por aquilo que afirma.
Mas,
Aliás, é curioso.
mas ó Miguel Prata Roque, por exemplo, no caso do PNR, que hoje se chama IERCT, que é um partido de extrema-direita, claramente xenófobo e racista, o tribunal e até já teve dirigentes condenados em sede de direito penal. No caso do PNR, o Tribunal Constitucional nunca interveio.
Não, em relação ao PNR, houve várias alterações relativos aos estatutos do PNR. É habitual os partidos políticos em Congresso alterarem os seus estatutos, mudarem os seus dirigentes. O PNR, curiosamente, ao contrário do Chega, não foi um partido constituído ab initio, ou seja, não recolheu 7.500 assinaturas para se constituir. Ele tomou de assalto o antigo
PRD.
PRD, Partido Renovador Democrático, houve uma infiltração de vários militantes de extrema-direita nesse partido e depois, por sucessivas alterações, o Tribunal Constitucional foi sempre. Porque vamos lá ver, não cabe ao Tribunal Constitucional reconhecer a criação de um partido político. Essa é uma liberdade individual, uma liberdade
Certo.
política que não cabe ao Estado
Mas
controlar.
cabe-lhe
O Tribunal
reconhecer-se esse.
Constitucional só registra, registra ao partido. E se forem violadas estas três condições que nós temos vindo a falar, se o partido for fascista, se o partido for racista, se o partido for militar ou militarizado, então o Tribunal Constitucional pode abrir um processo para averiguação da possibilidade de extinção do respectivo partido. Em relação ao PNR, nunca o fez. Aliás, um caso muito curioso relativamente ao PNR, eu não sei se a Marina se recorda, mas na rotunda do Marquês de Pombal, aqui há uns anos, foi afixado um cartaz com um avião a levantar voo em que se dizia: "Estrangeiros, vão para a vossa terra." E depois os Gato Fedorento, curiosamente, né, decidiram, as suas suspensas ao lado, colocar um cartaz precisamente em chacota política relativamente ao mesmo. Qual foi o resultado prático? O cartaz dos Gato Fedorento foi retirado pela Câmara Municipal de Lisboa, curiosamente pelo vereador do Bloco de Esquerda, Ricardo Sá Fernandes, que tinha a responsabilidade sobre os espaços verdes e espaços ao ar livre, mas foi por uma razão muito, muito, muito concreta. É que o regime da publicidade comercial exige a autorização das câmaras municipais para a fixação de cartazes. E os Gato Fedorento não tinham essa autorização
Pois.
administrativa. Ao contrário do partido PNR, como goza de liberdade de propaganda, não precisava dessa autorização.
Facto, é uma ironia. E no caso do Chega, Miguel Prata Roca, as suas expectativas já são diferentes. O facto do Tribunal Constitucional ter hoje um novo presidente, João Caupas, sendo alguém mais à esquerda, acha que pode ser determinante num outro posicionamento do
Não,
Tribunal
nada.
Constitucional?
Não, nada. Acho até que essa.
É curiosamente o João
Acho
Caupas
até que.
assinou a
Sim, sim.
legalização do Chega. Curiosamente,
Sim.
enfim.
Eu acho que é um mito nós acharmos que os juízes do Tribunal Constitucional que foram designados por determinado partido político seguem determinada orientação ou ideológica ou uma pré-compreensão do mundo idêntica. A minha experiência no Tribunal Constitucional, e aliás às vezes em temas muito de grande polémica pública, é que a prévia designação pelo centro-esquerda ou pelo centro-direita não influencia de todo a intervenção dos juízes. Quanto a isso, eu acho que nós podemos estar muito, muito seguros da independência e da autonomia dos juízes do Tribunal Constitucional. E, portanto, eu aguardo com muita curiosidade. Mas também lhe devo dizer uma coisa. Primeiro, esta queixa apresentada pela embaixadora Ana Gomes tem que passar pelo crivo do Ministério Público. E, obviamente, que cabe aos Procuradores-Gerais Adjuntos no Tribunal Constitucional, incluindo a anterior Procuradora-Geral da República, fazer a avaliação substantiva sobre se há a violação desta mesma norma e se entenderem que faz sentido fazerem seguir a ação para o plenário do Tribunal Constitucional. Mas antes que a questão chegue aos juízes, há que o
A
Ministério
convencer o
Público.
Ministério Público.
Sim.
E Paulo Otero, parece-lhe que há aqui argumentos suficientes para convencer o Ministério Público ou é pela força dos argumentos no debate político que se afastam ideias xenófobas e racistas? Como aquelas que têm sido feitas pelo Chega e por outros partidos também, falámos há pouco do PNR.
Antes de responder propriamente à pergunta que me coloca, eu acho que era bom termos a ideia da gênese, da memória histórica, do porquê da intervenção preventiva sobre partidos políticos. A razão tem a ver com a República de Weimar, na Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, e a circunstância do Partido Nazi ter aproveitado as instituições da República para, por via eleitoral, ter chegado ao poder. E quando chegou ao poder, subverteu, obviamente, toda a ordem constitucional até então vigente. A ideia de que vamos como lobos vestidos de ovelhas. É esta preocupação que está na base da Constituição de Bona, da Constituição alemã de 49, é esta preocupação que passou para a Constituição portuguesa, tal como já tinha também estado na Constituição italiana. Agora, uma vez mais, a discussão a montante é ou não legítimo preventivamente intervir sobre uma atuação previsível num juízo de prognose relativamente a um partido se conquistar o poder. Eu devo dizer que acho intervenção preventiva sobre os partidos políticos algo de muito semelhante à censura sobre a imprensa. É também aqui uma intervenção preventiva. A censura visava impedir preventivamente, e cito o que estava até na Constituição de 33, a perversão da opinião pública. O que se pretende com a ilegalização de um partido político, por mera razão ideológica, é, no fundo, preservar aquele modelo constitucional. Será legítimo? Penso que não, como já há pouco disse, e penso que não se verificam os requisitos para que o Tribunal Constitucional possa proceder à ilegalização do Chega e consequente extinção. Permita-me apenas uma nota, ainda sobre esta matéria, uma nota final, para saber se não há um erro histórico em tentar atirar para fora do sistema político um partido político. Porquê? Porque de duas uma. Se o partido que se vai proibir tem uma reduzida dimensão eleitoral, ele nunca constitui um perigo para a democracia.
Claro.
Mas se, pelo contrário, o partido político que se visa ilegalizar é um partido com uma força eleitoral significativa, de certeza, e a história ilustra, que não é atirando este partido para fora do sistema, pela clandestinidade, que a democracia será salva.
Então,
Há
como é que
que ter.
salva a democracia, Sr. Doutor?
A
Nestas
democracia salva-se.
circunstâncias, quando a democracia está a ser assaltada por partidos radicais de
É verdade.
extrema-direita que defendem ideias que vão contra a nossa matriz jurídico-constitucional, como
É
é que se
verdade.
resolve a questão?
Resolve-se, a meu ver, e a prática tem sido ilustrativa, resolve-se através da fuga para a abstenção ou resolve-se através da fuga do eleitorado para partidos que têm propostas radicais. Como é que isto se resolve? Quando os partidos do sistema forem capazes de reformar o sistema e darem respostas aos anseios da população. Porque a população, na realidade, o eleitorado, todos nós, descontentes com a situação dos partidos que se vão sucedendo rotativamente no poder, algo de semelhante ao que sucedeu nos últimos anos da monarquia constitucional. O que sucede é que os eleitores ou vão para a abstenção, e ninguém até hoje, e já nas últimas sucessivas eleições, as taxas de abstenção têm sido elevadíssimas, não se discute a reforma do sistema eleitoral, não se discute a identificação entre o eleito e o eleitor, aproximar o eleito dos eleitores, com o modelo atualmente eleitoral, onde os partidos políticos são verdadeiramente donos dos deputados que escolhem e nós, quando votamos, nem conhecemos o deputado em que votamos.
Mas isso é então admitir que as pessoas que vão para estes partidos são exclusivamente os descontentes com o sistema e não pessoas que genuinamente defendem ideias que nós podemos criticar, mas que, em que eles acreditam, racistas, fascistas e por aí fora.
Eu penso que não é uma questão de convicção ideológica, é uma questão de descontentamento. É um voto de protesto. E devo dizer que este voto de protesto, aliás, é curiosa a análise deste voto de protesto, porque repare-se que o Chega tem resultados surpreendentes em zonas tradicionais do Partido Comunista. O Alentejo é um exemplo típico. Se alguém tinha dúvidas sobre a intervenção, sobre o grau de penetração, chamemos-lhe assim, da candidatura do Dr. André Ventura, a candidatura presidencial, temos o exemplo típico dos resultados em todos os distritos do Alentejo, onde ficou à frente do candidato apoiado pelo Partido Comunista. Outra questão é a dimensão cultural. Se há ou não uma dimensão cultural arraizada nos portugueses relativamente ao caso concreto dos ciganos. Eu recordo que isto não é uma questão recente. No tempo, por exemplo, em que o professor Bacelar de Vasconcelos era governador civil em Braga, já a questão se colocou no norte do país com grande pertinência e que levou, no fundo, a situações de tensão. Há aqui uma cultura que é uma cultura de pouca tolerância com o que é diverso, com aquilo que é diferente. Isso é verdade.
Miguel Prata Roque, mesmo a terminar, não temos muito tempo, mas gostava que fizesse agora esta análise até mais política. Se de facto temos aqui apenas o voto de protesto ou se temos aqui um projeto político que defende ideias que atentam contra os nossos valores constitucionais e que genuinamente um grupo de pessoas partilha essas ideias.
O Chega, aquilo que preconiza é o fim da atual República e, aliás, a criação daquilo que é apelida por uma Quarta República. Portanto, é um
Não é
partido.
original, se permite.
Bom,
Não é original.
é um partido, portanto, que faz duas coisas. Por um lado, quase que escarnece do esforço daqueles que se opuseram durante a ditadura e que lutaram por um sistema democrático, porque chamar Segunda República ao Estado Novo é, obviamente, ofender todos aqueles que estiveram nas prisões políticas, todos aqueles
Claro.
que foram obrigados a emigrar e a exilar-se. Obviamente, isso revela precisamente a natureza contrária à ordem constitucional. estabelecida. E como o líder desse partido afirma que não tem, de facto, receio de enfrentar o sistema, então que enfrente o sistema. O sistema que proíbe, precisamente, a instauração de um regime completamente contrário, a não ser bem entendido através do debate democrático. Agora, perguntou-me há pouco, então, mas tem expectativa de que o Chega seja ilegalizado pelo Tribunal Constitucional? Eu tenho a expectativa, pelo menos, de uma coisa: que o Chega faça aquilo que o doutor Rui Rio já lhe pediu, era que se moderasse. Porque eu não posso ser quem não sou e não posso estar permanentemente a utilizar uma linguagem ofensiva, agressiva, que promove o ódio e depois simultaneamente dizer eu sou respeitador do pluralismo, eu sou respeitador do Estado de Direito Democrático, eu não sou racista. Obviamente que a intervenção do Tribunal Constitucional nesta fase é fundamental para garantir que não há uma escalada de violência, que não há uma escalada de agressividade. Hoje em dia já há pessoas homossexuais, lésbicas, racializadas, que têm receio de, por exemplo, expressar a sua opinião em redes sociais. Agora não de circular nas ruas, porque infelizmente estamos todos constrangidos pelo confinamento. Mas obviamente que também é a função da justiça e também é a função do Tribunal Constitucional velar pela paz pública relativamente à apreciação sobre o pretenso crescimento do Chega. Eu digo pretenso porque o Chega não teve mais do que 1,26% nas eleições legislativas, o que aconteceu nesta eleição presidencial. A eleição presidencial é uma eleição unipessoal, aliás, o Chega não existe, o Chega é o partido de uma pessoa
Sim,
só.
mas é o único
E
deputado também que tem, portanto,
pronto, veremos. Eu estou
para já.
ansioso por ouvir aquilo que os outros dirigentes do Chega têm para comunicar ao país. Gostava muito, aliás, que o fizessem. Mas aquilo que estava a dizer é que, obviamente, que não se pode transpor a eleição presidencial para uma eleição legislativa. Repare que nós tivemos um candidato de direita apoiado pelo Partido Socialista e os eleitores de direita furiosos com esse apoio e com aquele encosto entre o Presidente da República e o Governo, e, portanto, é normal que o eleitorado de direita tenha decidido punir o professor Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais. Isso é muito compreensível. Agora, o principal problema, a meu ver, as pessoas estão descontentes e eu, de facto, não podia estar mais de acordo com o meu colega e amigo, professor Paulo Otero. Parece-me que a análise que fez é uma análise muito rigorosa, mas o problema é que as soluções que são propostas por este tipo de movimentos, e não me estou a cingir a este partido em concreto, as propostas do populismo são sempre a propositura de uma solução muito simplista para problemas muito
Muito
complexos.
complicados,
E,
claro.
portanto, as pessoas, como precisam de segurança, nós vivemos num mundo em permanente mudança, a tecnologia está permanentemente a vencer as nossas certezas e as pessoas hoje em dia sentem-se muito inseguras e precisam de alguém que lhes dê respostas simples. E o problema é que os partidos tradicionais não falam de forma simples, não dão essas respostas simples, não são transparentes. Acham que as pessoas não têm maturidade suficiente para ponderar, para discutir e para participar nesse processo
Esse é
de
um
decisão.
enorme erro, esse é um enorme erro.
Aproveitando a referência que o professor Miguel Prata Roque fez ao apelo do Dr. Rui Rio à moderação do Chega, eu diria, um Chega moderado é bom para o PSD, mas um Chega não moderado é excelente para o Partido Socialista porque inviabiliza a alternativa governamental à direita.
Meus senhores, o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado com um novo tema, claro, às 13 e à meia-noite. Conto consigo. Bom fim de semana e uma boa semana.
Em nome da lei.